E lá tem todas as que podem ser utilizadas pelas pessoas.
Já pensou em se casar com essa vista? É ou não é um sonho?
Fomos surpreendidos com a presença de duas rendeiras muito queridas, que ficam onde antigamente era o quartel da tropa. Ali, elas fazem sua tão tradicional renda de bilro e contam com um espaço todo de exposição e venda de seus belos trabalhos.
Tenho meu lencinho branco, cada fruta tem um verso. Quando eu não vejo a quem amo.
Fique à vontade, reitor.
Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar aqui o nosso grande amigo e irmão, deputado Rodrigo Minotto. Em seu nome, cumprimento todos os deputados, em especial bancada da Serra aqui, em nome do deputado Márcio Machado, proponente deste momento. É motivo de muito orgulho falarmos da Uniplac como grande...
debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao ano de 2025. A reunião é um pontapé inicial para o processo de trâmite da LDO no Parlamento. A secretária municipal da Fazenda, Michele Roncal,
a gente tem que ter isso. E a gente traz, através de canais como vocês, esse tipo de informação. Educar a população dessa forma. Né? Que a gente sai desse trabalho de formiguinha e você vai para as grandes massas através desse
Quando eu cheguei aqui, porque aí os amigos me chamavam, ah, vamos fazer uma macarronada, vamos fazer. E eu fui aí tomando gosto por aquilo ali e comecei a fazer. Comecei a fazer assim, bem informal.
Para amigos.
Para amigos, as pessoas me chamavam. Paralelo a isso, surgiu uma coisa que aí eu tive filho e comecei a desenvolver festas de aniversário infantil para minha filha. Só que minhas amigas, todos tinham filho pequeno. Aí eu passava o ano inteiro montando aquelas festas emprestadas, né? Só que isso se tornou um negócio. Isso era só final de semana, sábado e domingo. Eu trabalhava no banco, não tinha disponível assim muito tempo. E trabalhei bastante tempo com essa empresa. Eu cheguei até a alugar um imóvel para guardar, de tanto que cresceu aquilo ali.
As festas infantis.
Paralelo a isso, eu desenvolvi uma coisa do chocolate artesanal para motel. Era um chocolate sexy. Daí eu e uma amiga. Daí também passei bastante tempo fazendo isso. Com o tempo, eu fui me profissionalizando nessa parte. Aí um dia eu fiz um almoço na minha casa, a Rita, uma amiga minha, que era a primeira pessoa que eu conheci aqui, chamei ela para almoçar, ela disse, eu posso levar uma amiga? Aí ela levou a Lidinha. Aí, conversando, a Lidinha falou, como é que você não desenvolve isso? Não tem um... Eu falei, eu não vou alugar imóvel, não vou fazer nada de restaurante, porque eu não primeiro que eu não tenho tempo. Sim. Aí eu tenho um espaço, quem sabe minha mãe empresta para a gente a nossa garagem. E assim eu comecei a desenvolver a parte profissional.
Sim.
Daí eu servia panquecas e sopas. Só que a minha característica era assim, eu ficava até de manhã. Eu era o único lugar, nem aquela casa de sopa ali da cabeceira da ponte, fechava primeiro jogral, que eu,
Jogral.
Eu fechava depois deles, eu fechava 10 da manhã, 1 hora da tarde, domingo. E fechava assim, botando as pessoas para fora, porque as pessoas não queriam ir. Isso eu fiz uma rede de relacionamento muito grande.
Sopas e panquecas.
Sopas e panquecas, o nome era Garagem, se eu não me engano, 71 era o número. É o número da Cadalidinha.
Isso.
Que quem botou esse nome foi o Ado Guimarães.
Mas...
Que era meu amigo, que é meu amigo até
sim,
hoje.
Sim, sim.
E ele sugeriu esse nome, vai botar Garagem.
É. E ali na rua Duarte Schutel, e muito próximo da Dizzy, né? A Dizzy era um sucesso.
E nós víamos, não tinha prédio, né? Nós víamos da calçada, nós víamos as pessoas entrando e saindo da Dizzy. E isso para mim também facilitou muito.
E ali foi um grande ponto de encontro da sociedade florianopolitana, né?
Jovens, pessoas de mais idade, pessoas que gostavam muito de jogar, que saíam do jogo 3, 4 horas da manhã, queriam comer alguma coisa. E eu ficava aberta até de manhã.
Não só da noitada, né? E quais eram os pratos aí das sopas e panquecas?
Eu fazia, servia vários tipos de panqueca, porque era feita na hora. Eu tinha os recheios, né? Tinha uma pessoa que me ajudava. A Lidinha ficava no caixa e a gente servia de pão, de frango, de carne, de brócolis para os veganos. Aí tinha de camarão, aí tinha molho de tomate, molho branco. Eles misturavam. E com isso, o que aconteceu? Eu tinha sopa. Sopa de cebola, sopa de batata, canja, caldo verde. Tinha-se uma média de 10 tipos de sopa e 10 tipos de panqueca. Com isso vieram os amantes do macarrão. Mas como não tens um espaguete, é o mesmo molho, a mesma cobertura, eu comecei a introduzir o espaguete. Grande, assim, cliente de espaguete com camarão e brócolis era o Silvinho da Lácio, que era meu cliente de todo final de semana, né? Aquela figura.
E só abria o final de semana, né?
Não, eu abri de segunda a sábado, seria, né? Domingo de manhã. Só tinha de folga domingo. E porque segunda-feira eu trabalhava no banco de novo.
De dia no banco e à noite no restaurante.
Eu saía do banco 5 horas, ia direto lá para Duarte Schutel. Já eu sempre tive 2 pessoas que me ajudaram muito, que foi um garçom maravilhoso, o Álvaro, que... era sobrinho de uma amiga minha e ele recebia as compras, ele limpava.
Vivo ainda?
Vivo, ele hoje está morando em Lages de novo, eles são lagianos, ele e o irmão. E eles trabalharam comigo muitos anos, onde eu ia, eles iam junto.
E as pessoas que passaram por esse espaço, hein, Lidinha? Vânia, lembrei da Lidinha aqui. Pessoas da cidade que frequentavam?
Muitos políticos, muita alta sociedade, porque aquilo ali virou um ponte, né? Tinha dia que a rua fechava. Eles ficavam na rua porque o lugar tinha 5 mesas. Então cabia.
É, lugar restrito, pequeno.
E eu tinha 2 mesas que eram de montar, daquelas que abrem, assim, de parede, que tinham os banquinhos. Então eu tinha um cliente de todo final de semana, que na época ele era governador, o Conde Reis. E ele é uma pessoa muito discreta, né? Muito educado. Aí ele ia, o motorista descia do carro, ia lá, encomendava a sopa que ele queria, e uma daquelas mesas era reservada para ele. Aí quando a sopa estava pronta, nós avisávamos, ele vinha, sentava naquela mesinha com aquele banquinho, tomava a sopa dele, sem dar uma palavra, não dava boa noite quando chegava, sentava ali. Né? Ele sempre foi muito reservado, é. Então as pessoas também não se aproximavam muito dele, não. É. Ficava assim mais na... E ele era meu cliente de todo final de semana.
A família Bonaldi também frequentou?
Tá, os meninos todos, eu tenho grande amizade com eles, né, com o Paulinho. Paulinho e o Rafa. O Irineu sempre foi mais reservado, assim, né? Mas o Rafa, até hoje, outro dia, encontrei com ele ali naquele Lili. Uhum. E ele estava com uma namorada. Aí estava o Jorge Lacerda, que era meu cliente. O irmão do Jorge também sempre foi meu cliente. Sim. E a Márcia... E aí eu passei para ir ao toalete, aí ele me chamou. Nega, fez um escândalo, ficou todo mundo olhando, assim, eu bem sem graça. Aí ele disse assim, ó, conta para ela tudo que nós fazíamos. Porque, inclusive, nós, carnaval, ele saía no bloco vestido de mulher e eu vestida de homem. E ia com eles. Né? Eu trabalhava também nessa época muito com o Valério do Pirão, quando não Valeu, tinha, Marcos. Mas não existia Pirão. Ali não existia nem Beira-Mar, era a casa dele, que era na Travessa Beija-Flor, a última casa era dele. E ali ele fez um jardim naquela casa de madeira. E nós íamos para lá final de semana, comia ostrinha que ele pegava da ponta de baixo, eu e Suriti, era uma cacalhada assim que ia, né? Ficávamos ali o dia inteiro naquela festa, e ali o Valério dizia, eu fiz uma Kombi, Pirão Móvel, eu preciso de alguém que vá administrando a parte gastronômica. Eu disse, Valério, mas como que nós vamos fazer a coisa? Não, nós vamos servir só caldo de feijão e cerveja. Ele fazia, mandava fazer uma panela de feijão, uhum. E eu ia servindo caldo nos blocos aqui da praça, né?
Na praça.
Que era o Sou Mais Eu, era o Liquidei, era o Bloco do Lira, né? Então, naquela época, eu não ainda não trabalhava assim, só trabalhava na minha panqueca. Mas, quando ele pedia, assim, eu estava sempre disposta a...
Você e o Beto Barreiros fizeram parte de um momento importante gastronômico da cidade. Foi justamente aí nos anos 80, quando da criação do box, né, e todas as tuas passagens gastronômicas, não só na Duarte Schutte, mas também no Pirão. Né, e a cidade era menor, né, Vânia? A verdade é essa.
E fui parceira do Beto, né? O Beto trabalhava na Besquival, no mesmo prédio que nós, era o mesmo restaurante, era o mesmo café. Então, eu já o conhecia antes, depois ele se empreendeu no negócio de posto de gasolina, depois, mas nunca perdemos assim, o contato, porque ele sempre gostou muito. E nós conversávamos muito. E trabalhei com o Beto, quando ele pegava eventos fora do box. Fui para Blumenau, para a casa do Siroski, com ele, trabalhando com ele. Pessoa íntegra, e eu fico até triste quando alguém fala alguma coisa que não condiz com a personalidade dele nem com o caráter dele. Mas ele foi uma pessoa assim, incrível. Tanto que eu passo ali hoje, é meu amigo, nunca deixo de abraçar, porque ele foi uma pessoa também muito bacana comigo, sempre foi.
Legal. Ô, Vânia, e depois de tudo isso, veio o restaurante do shopping, né? Drama Shopping, inaugurado em 93.
E eu abri lá, Nega Vânia.
Ficou quanto tempo?
Fiquei 4 anos.
4 anos.
Fiquei 4 anos, mas numa operação muito difícil, né? Eu tinha uma pastelaria e vendia panqueca. Então eram os dois produtos que eu tinha. Panqueca eu vendia muito na hora do almoço e no jantar, e pastel durante o dia. Eu tinha mini pastéis, fui eu que ali no fui a primeira pessoa que botou no shopping. Foi o mini pastéis. Aí a operação começou a ficar mais difícil. E de venda mesmo, né? Uhum. Que é um produto muito barato, com a despesa altíssima. E você tinha que entrar em tudo aquilo ali, a minha loja era mínima. Então eu passei ali também, fiquei 4 anos, e entreguei a minha loja, a chave, sem tirar uma colher lá de dentro. Entreguei para aquele italiano que é dono do Solo Pizza.
Ah, tá lá.
Seu Giorgio, ele tá lá até hoje, tu acredita?
Até hoje.
Ele veio de Belém do Pará.
Tá lá
com os meninos. Ele mudou um pouco a característica, porque antes ele só vendia pizza na caixa. Que foi o que ele trouxe de lá do norte, né? Que ele começou em Belém do Pará. A mulher dele era italiana, uma senhora já, ele também já era um senhor, com duas filhas, mas ele também era uma pessoa magnífica. Magnífica. Ele, quando ele viu assim, que eu disse, eu vou entregar minha loja para o shopping, ele disse não. Até porque eu tinha empregados, eu tinha que finalizar aquela operação, né? Então, era, ia sair bastante caro. Ele disse, Vânia, eu assumo teus empregados, assumo... Eu não tinha dívida com o shopping, estava aluguel em dia, condomínio em dia, mas antes que aquilo ali se tornasse uma... Mesmo assim, eu tive que vender uma casa de praia que eu tinha nos Açores para quitar tudo, para fechar a empresa, porque nem de encaixa para fechar eu tinha. E o seu Jorge foi para mim uma pessoa especial. Mas também, em compensação, surgiu na minha vida uma outra pessoa que eu até hoje rezo por ele todas as noites, uma pessoa fantástica. Que eu era muito amiga da Chica Terino, que é prima do Jorge, a prima irmã da Irene, da mãe deles, né? E a Chica tinha uma casa aqui na Lagoa, e bem ali na beira, ali dentro da Lagoa, né? Na rua Osmio Ortiga. E ela... eu sempre fazia festa para ela na casa dela, cozinhava, e ela ficou muito minha amiga, eu ficava na casa dela o mês inteiro. E tudo proporcionado por ela, ela é uma pessoa fantástica. E com isso surgiu assim, a amizade. Aí era o Juarez, o Ado, que frequentava. Daí ela cismou de fazer. Vânia, vamos abrir um restaurante, vamos fazer um restaurante boteco. Que é ali atrás hoje do Tribunal do Trabalho, na Almirante Lamego.
Sim.
Onde tinha o Norton, né? Era aquela coisa. Aí ela, o Ado conseguiu um sócio chamado Paulinho Ferrarini, que era o dono dos imóveis ali. Uhum. E uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa,
me lembro do Paulinho Ferrarini.
Paulinho Ferrarini, paulista. Uhum. Veio para cá e começou a investir muito em casas de noturna, né? É o Divino. Ele que abriu aquele primeira coisa ali em Jurerê, na entrada de Jurerê.
Sim.
Que aquilo ali cada dia tem um nome, né? Mas na época era dele.
Era novidade.
Com aquele menino que filho daquele, irmã daquela tenista, da Rita.
Sim, o Haroldo.
O Haroldo. Aí ele sempre investiu nisso, ele investiu em imóveis. Ele era uma pessoa muito bem situada. E com isso eu fiz amizade com ele. E ele me chamava, porque ele também tinha casa na Lagoa e fazia muita festa. Então ele sempre me convidava. Era do lado ali que vai pro morro, da Lagoa ali.
Uhum.
E ele era uma pessoa, assim, foi fantástico na minha vida. E ele ficou sócio da Chique do Ado. Mas ele sempre foi uma pessoa muito bacana, assim, muito bacana. E ele abriu esse boteco ali na Almirante Lamego. Eu era gerente deles, eu não era sócio, tinha uma participação nos lucros. Mas era uma coisa bem pequenininha, que era uma casa. Aí o Ado abriu do lado o Estúdio A, que eu também tomava conta.
Uhum.
Né? Ficava ali para lá e para cá. Daí a coisa foi se movimentando. Eles abriram um bar, a marina dos Meyer ali na Lagoa.
Uhum.
Abriram, arrendaram aquela marina e pegaram o restaurante. Aí eu fui para o restaurante da Lagoa, aluguei uma casa lá, morávamos dono de bar, o dono do Ilhéu Fernando, na mesma casa, eu e a Fabíola, umas amigas assim, que gostavam de praia, e abrimos lá na Lagoa. Fiquei trabalhando lá para eles. Trabalhei assim, um verão todo, até a Páscoa.
Uhum.
Aí a Páscoa eles fecharam, né? E eu voltei para o boteco do Almirante Lamego.
Esse boteco eu não me lembro, não, que isso.
Não lembra?
Anos 90, mais ou menos, né?
Foi quando eu saí. Quando eu saí do boteco lá com a Lidinha, da garagem.
Ah.
Passou um tempo, eu fiquei trabalhando dali com a Chica vendeu a parte dela. Um mês depois ela não quis mais. Uhum. É uma pessoa que não precisava, tinha uma outra cabeça, né? Outra cultura nossa. E eu fiquei amiga do Paulinho. Aí ele passou a me levar, todas as férias eu ia para São Paulo, eles tinham um hotel em Juqueí. Um hotel assim, não era coisa de luxo, mas era um conforto. E ele me levava sempre em Natal, eu ficava até Carnaval lá. Chegava no Carnaval e dizia para ele, olha, estou indo, partiu, estou indo para Carnaval. Carnaval eu não ficava. Mas ele levava muito músico daqui, o Renato Botelho, um outro menino, o Cavaleiro. Então tudo isso nós fizemos grandes amizades, porque nós morávamos juntos lá.
Uhum.
Porque tinha hotéis para acomodação dos empregados, né? Uma família maravilhosa, eu tive um prazer enorme de conhecê-la.
Ô Vânia, vamos falar um pouquinho das receitas, hein? A gente sabe que você continua cozinhando, porque você gosta, né? E é um dos prazeres da vida comer, tomar um chopinho, né? Relaxar com os amigos, enfim. O que, que nesse período todo a Vânia inovou e trouxe para a sociedade florianopolitana, que, né, receitas que marcaram época? Vamos a essas histórias, né? Porque a gente sabe que você, quando bota a mão, a coisa funciona e a comida é boa.
Eu gosto muito de cozinhar. Assim, eu fiz muitos cursos. Eu frequentei muitos anos Boa Mesa, que era um festival que tinha em São Paulo, 4, 5 dias de imersão. Então, na época, que essas pessoas que hoje são bem famosas, na época não eram, mas não eram tanto, né?
Sim.
Jacquin, que eu digo sempre que é o Plato, né? Que ele nunca consegue falar Prato, aquele francês, e do Batista lá. Então, eu fiz muito curso com eles. Aqui eu fiz muito curso com a dona Ruth Bauer, que dava, assim, um requinte, né? Com a Sônia Gendiroba. Todas essas pessoas passaram pela minha vida e se tornaram minhas amigas. Assim, até hoje nós somos amigos. Quando eu vou a algum evento que elas estão, no Padre Márcio, ali, por exemplo, a gente sempre faz lá uma comida, eu e a Beth, né? Sempre risoto, e elas sempre estão presentes, né? O Renato Poli, a Sônia, são pessoas assim, super parceiras nessa. E aprendi muito com eles. Porque elas sempre davam cursos, né, que hoje chama workshop, na nossa época.
Sim, sim.
Até hoje eu tenho as apostilas que elas distribuíam. Às vezes ainda faço alguma coisa daquilo ali. Fiz muito curso de molhos. Então a gente vai adaptando daí o paladar do nosso pessoal, né? Porque nem sempre essas coisas assim, com muito vinho, muita coisa, agrada. Então eu procuro mesclar e fazer uma coisa bem que do agrado do meu público,
sim,
né?
Sim, sim. E hoje continuas nativa?
Hoje eu sou acompanhante de idosa. Mas não saí totalmente disso, porque eu cozinho para ela. Eu entro na sexta-feira de manhã e saio no domingo à noite. Então eu cozinho, eu cuido dela, ela não é acamada, ela é uma pessoa que diz, ah, hoje eu quero almoçar um frango assado, aí eu faço a minha...
Reaberta a sessão, passamos para a ordem do dia. Pedido de informação. Iniciativa do deputado Matheus Cadurim, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da cobrança de multas nos créditos tributários parcelados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação, iniciativa do deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado da Administração informações acerca dos concursos realizados pelas centrais elétricas de Santa Catarina editais 001/2022 e 001/2019, para o cargo de engenheiro eletricista, respectivamente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção, iniciativa, deputado Marcos da Rosa, manifestando apelo ao presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura pela urgente recuperação da BR-470, especificamente no quilômetro 110, no município de Ascurra, tendo em vista os vários buracos existentes na pista em decorrência das fortes chuvas que estão causando diversos transtornos e acidente no local. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 0089, iniciativa do deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, senhor Rafael Vitale Rodrigues, e ao coordenador de infraestrutura da ANTT, Unidade Regional de Santa Catarina, senhor Rodrigo Pereira Castro, que intercedam junto à concessionária Autopista Litoral Sul, a fim de melhorar de forma contínua a BR-101, mais precisamente o trecho compreendido entre os municípios de Joinville e Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção 0090, iniciativa do deputado Marcos da Rosa, manifestando apelo à bancada federal catarinense por meio do seu líder, deputado federal Valdir Cobalcini, que envide esforços por meio de emendas parlamentares no sentido de aprovar recursos extraordinários ao orçamento 2024 do MDS/DEPAD na ação 21FR, destinados às comunidades terapêuticas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção 0091, iniciativa do deputado Carlos Humberto, manifestando apelo ao capitão do mar e guerra da Capitania dos Portos de Santa Catarina, Rodrigo de Araújo Cid Santa Rita, embarcações marítimas, com especial atenção às motos aquáticas e embarcações de médio e pequeno porte, visando garantir a segurança dos banhistas nas praias de grande circulação e procura em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção número 0092, iniciativa do deputado Matheus Cadurim, manifestando apelo ao presidente do Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei que institui a criação do Dia Nacional dos Bombeiros Voluntários. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 300 a 310. Explicações pessoais. Não havendo deputado inscrito, não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para segunda-feira às 19 horas, em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pelos grupos da Igreja Universal do Reino de Deus. Está encerrada a sessão e um bom dia a todos.
Sagremos. minhas cadeias. Hoje o mal algema o chão. O povo nas epopeias, fuja a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias.